Vamos terminar hoje o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Nosso plano é expor todo o livro. Estamos então encerrando, se Deus quiser, o primeiro capítulo hoje, com os dois últimos versículos, versículos 28 e 29. Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler desde o 24, irmãos, para nós nos familiarizarmos novamente com o contexto, sabendo que vamos nos concentrar nos dois últimos versículos, ok? Então, Colossenses 1, 24 em diante, diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Dedicamos o último versículo, os dois últimos versículos, à pregação passada. Mas aí ele, então, continua: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, opera nos corações, eu te peço, para que nós possamos produzir cada vez mais no teu serviço, nesta vida aqui, que entendamos a essência do que tu queres para o crente nesta terra. Ele nem é mais cidadão deste mundo, ele é agora cidadão de um outro reino. Então nós precisamos aprender como nos portar, comportar, viver, agir, reagir no mundo a quem nós pertencemos e não pertencemos ao mesmo tempo. Pertencemos em termos de vida, de cidadania, mas não pertencemos em termos espirituais, que é o aspecto mais forte da nossa existência. Então, nós mais não pertencemos do que pertencemos a este mundo. Mas não é fácil viver de uma forma coerente com o que nós realmente fomos feitos, no caso, cidadãos dos céus, já aqui nesta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço que operes nos corações de acordo com cada necessidade. Amém. Então, nos versículos 26 e 27, Paulo diz que recebeu de Deus a missão de revelar um mistério, um segredo, como já expliquei, que estivera oculto há muito tempo, e explica qual o mistério. Como ele disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Explicamos em detalhe isso já. Nos dois últimos versículos do capítulo, ele deixa claro que a sua tarefa era muitíssimo mais complexa do que apenas dar conhecimento ao mundo que Cristo trazia esperança com a salvação que ele realizara na cruz. O ministério de Paulo não era só avisar que Cristo veio dar essa esperança, e ponto final, avisou, está avisado, pronto, acabou-se. Não, não. A comunicação desse segredo, que Cristo veio salvar tanto judeus como gentios, era apenas o início da missão de Paulo. Na realidade, toda a sua vida estaria dedicada a fazer com que as pessoas interagissem corretamente com Cristo, ouvindo falar dele, crendo nele e se beneficiando com a salvação que ele trouxe. Então, a missão de Paulo não se encerrava com o mero anúncio do segredo de que Cristo veio trazer esperança da glória até para os gentios, uma coisa que era uma grande novidade na época. Então ele mostra em detalhes, no versículo 28, do que constituía, ou se constituía esse trabalho dele. Então no versículo 28 ele diz, o qual nós anunciamos, esse o qual se refere a quê? Ou ao mistério que foi revelado, ou à pessoa de Cristo, o que dá absolutamente na mesma. Porque o mistério é exatamente a revelação do que Cristo fez. Então, ele agora usa três verbos para falar das suas atividades como ministro do Evangelho. Primeiro, anunciamos o mistério ou o próprio Jesus Cristo, que dá no mesmo. Esse anunciar significa, e é uma boa tradução, declarar, proclamar publicamente. Como é que as pessoas da época iriam saber que Cristo trouxe a certeza da glória a quem cresce nele, se ninguém falasse, se ninguém proclamasse de uma maneira muito aberta, muito pública, muito consciente, programada, de propósito, como um alvo a ser perseguido? Então era exatamente isso que Paulo passou a fazer desde a sua conversão: proclamar, anunciar sem parar. Dois, advertindo a todo homem. A palavra no original significa admoestar, advertir, no caso a tradução, uma boa tradução, exortar. A ideia aqui é mais do que apenas anunciar. Se houvesse a abertura do ouvinte, ao qual Paulo anunciou o Evangelho, se houvesse uma abertura, Paulo entraria no mérito, conversava mais, explicava o que se constituía exatamente isto, o quanto era razoável o Evangelho que ele estava anunciando, argumentaria a importância de aceitar Cristo, mostraria o risco de não aceitar Cristo, ele exortaria a quem quisesse, a alguém que ouviu e agora estava dando uma certa abertura para conversar. Vamos supor que alguém diz a um amigo, vai haver vacinação contra varíola, sei lá, qualquer coisa aí, no dia tal. Ele anunciou uma coisa. O outro diz, vai haver vacinação no dia tal. E você acha isso razoável? Acha isso importante? Acho. Você devia ir. Inclusive é gratuito. Você sabe o risco de não ser vacinado disso? Seus filhos já foram vacinados? E você sabe quando é que vai ter a próxima onda de vacinação? A diferença é óbvia, o contraste. Um simplesmente diz, vai haver vacinação, cumpri minha obrigação, e o outro disse, ok, obrigado, ponto final. Tudo bem, já foi muito. O outro ter dito para o amigo, vai haver vacinação, já preveni. O segundo caso, ao ser dado uma pequena abertura, ai, vai ter, como é? E quando ele deu um pouquinho de chance, o outro entrou, argumentou, tentou convencer, exortou, rapaz, vá, vá. Isso é muito mais do que anunciar. Então, assim é a pregação do Evangelho. Não é apenas falar que Cristo salva. Já é muito falar que Cristo salva, sem dúvida. Mas, havendo receptividade, o mínimo de receptividade daquele que ouve, é ir além. E salva mesmo de quê? E salva quem? Qual é a abrangência da salvação dele? E quais as consequências de se recusar o oferecimento da salvação em Cristo, que é o Evangelho? Que risco há de não aceitar a pregação do Evangelho e seguir outras filosofias? É um componente crucial da pregação. Esse de, depois de anunciar, entrar no mérito, dadas as possibilidades. Esse componente da pregação pode estar em baixa atualmente. Eu creio que esteja. A ideia moderna, obsessiva, quase neurótica, de ganhar a vida, de encher o tempo com atividades remuneradas para ter o mais alto salário que puder ter, deixa muito pouco tempo. Deixa muito pouco tempo para conversar, para exortar, usando a expressão que eu acabei de falar, para entrar no mérito, para entrar numa discussão com a pessoa, discussão não no sentido de briga tensa, não, mas de argumentação. Às vezes, uma conversa dessa, você deve ter experiência disso, espero que você tenha. Se não tem, você tem perdido uma das maiores delícias de ser crente. É passar 2 horas, 3 horas, 4 horas numa conversa com alguém para o qual você tocou num ponto que para ele foi nevrálgico. Para 100, não é nevrálgico, não é importante, não é significativo, não está nem aí. É mais um aí que está pegando religião, aí quer me impor religião. Não interessa, não quer saber. Mas um, você tocou no nervo. E ele se mostra receptivo. E quer conversar mais um pouco. Que pena. Oh, que não tenho tempo agora. Se eu tivesse tempo, eu não ia perder essa oportunidade, que eu notei que os olhos dele brilhavam. Ele queria perguntar mais, queria saber mais, mas não tive tempo, eu tenho compromisso tal e tal e tal e tal e tal e tal. Vá pensando nisto, meu irmão. Pregar o Evangelho pode envolver muito tempo. E tempo hoje é um produto que pouca gente tem. E se você se sente orgulhoso por isso, devia ser o contrário. Orgulhoso, diga envaidecido. Eu sou um homem muito ocupado, eu sou uma mulher muito ocupada, eu sou ocupadíssimo, não tenho tempo para nada. Isso, à primeira vista, parece ser charmoso. Tem compromisso, tem agenda, tem que marcar na minha agenda, cheio de coisa e tal. Compromisso, compromisso, compromisso. Depois disso eu tenho aquilo, amanhã de manhã tenho isso aqui, tenho que andar, tenho que correr, tenho que fazer isso, tenho que aquilo, tenho encontro, e tem a faculdade, tem o curso de pós-mestrado, e tem não sei o quê, e tem não sei o quê. Aparentemente muito bonito, uma pessoa que está lutando pela vida, batalhando pelo pão de cada dia, responsável, muito bonito. Se é um jovem, é porque está se preparando para o futuro. Se é uma moça, está se preparando para o mesmo futuro, embora vai complicar um pouco lá na frente, quando casar e vier filho, tá, são milhões de mulheres enroladas hoje com esse problema de ser mãe e ser profissional, mas isso fica para depois. Vai se preparando e vai estudando e vai arranjando emprego o que puder, e se for já um profissional com uma certa meia-idade, ele toca para frente porque quer mais condições, porque os colegas estão, alguns estão melhores do que ele, e ele quer se sentir melhor, mais seguro, mais firme, e acha então que é muito louvável pai de família cuidando da família dele, preparando o caminho, preparando a segurança dos filhos. Ah, poderíamos fazer um discurso aqui muito bonito sobre a beleza de encher o tempo totalmente, ou quase totalmente, com as coisas daqui. Então, você crente que não tem disponibilidade de propósito na sua agenda reservada para esse tipo de atividade espiritual, ou leitura, ou reflexão, ou um curso, ou falar a tarde toda com alguém, tomando um café, ou de noite até de madrugada. Disponibilidade para isto. Se você não tem isto, porque é muito ocupado, não se orgulhe, não. Porque você está falhando aqui, advertindo a todo homem. Você sabia que essa palavra no grego é usada para um tipo de aconselhamento? Os que já leram algum livro sobre aconselhamento viram falar no aconselhamento nutético. A palavra aqui é exatamente essa, nutetel, que foi traduzida por advertir. Ela é usada para aconselhamento. É aconselhamento, geralmente é utilizada para se opor um pouco com a ideia de aconselhamentos só com psicólogos e coisas assim, mas um aconselhamento mais pastoral, mais indo para as escrituras e acompanhando passo a passo e aplicando as escrituras na vida. É mais ou menos isso, a grosso modo, que trata. Mas a ideia, para você saber, é tão forte de admoestar, de advertir, de acompanhar alguém, que foi usada para um título de uma maneira de se aconselhar, aconselhamento nutético. Ou seja, você se dedicar, ter mais tempo, se propor a ser usado por Deus e abrir o coração a Deus e pedir a Deus oportunidade, me deixa passar 3 horas conversando com alguém sobre o Evangelho. Qual a última vez que você passou 1 hora seguida conversando com alguém sobre o Evangelho, exortando, advertindo? A segunda etapa, que a primeira etapa que Paulo falou, foi anunciar, declarar, tudo bem. Segunda etapa, exortar. Se anunciar já leva algum tempo, imagine exortar, sentar e conversar, se dispor a conversar. Claro que esse verbo aqui, essa ideia de admoestar, pode ser usado de uma maneira coletiva, em que um professor aconselha uma classe, um líder de grupo de estudo aconselha a todos, pode ser. Mas eu tô direcionando aqui é para o aspecto pessoal, porque na hora que eu jogo isso para a igreja, que pode ser coletivo, você já relaxa. Ah, bom, isso aqui é para o grupo de estudo, o líder do grupo, eu não sou líder de nada. Isso aqui é professor de escola dominical, que eu não sei dar aula. Isso aqui é para o pastor. Isso aqui, então, já é para alguns poucos da igreja a quem Deus tem dado o dom de ensinar, de exortar, de falar. E eu estou fora. Não, 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 não. Você tem língua? A mesma língua que você usou para anunciar o Evangelho, falar, pregar, você vai usar para exortar. Há um outro motivo que eu acho que responde, em parte, porque a gente ouve falar em tão pouco hoje de conversas sobre o Evangelho, conversas mais longas, de exortação e coisa assim. A superficialidade desta geração. Dá pena de ver. Antigamente, o presidente americano fazia um discurso de várias páginas, preparado por alguém altamente preparado, às vezes uma equipe. Hoje em dia, o atual é tal do Twitter. Ele especializou-se em comunicar coisas, embora muito pouco tempo no governo, na presidência, mas já fez comunicados, e depois de eleito já muitos, comunicados contundentes, gravíssimos, importantíssimos. Ele faz pelo Twitter, que aliás eu nunca vi um, mas eu sei que tem 100 e poucas palavras, né? Jovens aí, quanto é? 140 caracteres. É, agora você imagine um discurso com 140 caracteres, palavras e ou números. 140, algumas palavras aí, acabou-se. Isso mostra superficialidade. Então, hoje você quer ser ouvido, você tem que condensar muito, joga uma frase ou duas, E o comentário de quem leu e gostou não é assim, achei muito bom, porque tocou no ponto tal, tal, tal. Não, sabe o que é? É assim. Pronto, acabou. Diz tudo, assim. Então, transmissão de sentimentos, riso é kkk, e por aí vai, né? Sentimento, um chorando de tanto rir, e tem os emoticons, né? Que se propõe a transmitir sentimentos, às vezes, profundos. Um sinal. Então, isso tem um efeito numa geração difícil de imaginar. Rapidez das coisas, a superficialidade, a transitoriedade de uma mensagem que faz hoje, daqui a um minuto já tem outro, depois tem outro, depois tem outro, não raciocina, não tem tempo para raciocinar. Antigamente você recebia uma carta, você moía aquela carta, pensava, respondia, depois de uma semana outro recebia. Até amadurecer o assunto de uma correspondência ou de uma relação entre duas pessoas por carta e coisa assim, era diferente. Hoje não tem tempo para amadurecer nada. Tudo é assim, meio da maneira como vem, espontâneo no mau sentido, sem preparo, sem amadurecimento, sem raiz, e com muito pouco interesse nas coisas do alto. Muito pouco interesse nas coisas do alto. Então, antes de continuar, pergunto como é que tem sido o seu caso. Além de falar de Cristo, anunciar Cristo, e isso é muito bom, mas se você tem buscado oportunidade para conversar com quem ouviu você, e se você tem tido disposição de tempo, de vontade, de gosto, a ponto de pedir a Deus por oportunidades para você exortar alguém após falar de Cristo para ele. Agora, interessante, do passo 1, anunciar, para o passo 2, exortar, houve um afunilamento. Porque nem todo o que ouve quer conversar. Nem todo o que ouve admite ser exortado. Aliás, é a minoria. Então, houve um afunilamento grande aqui. Grande parte mesmo não quer conversa um minuto. Mas Paulo estava atento para detectar um caso em que esse afunilamento ocorreu e a pessoa então deu uma chance para ele continuar exortando. Paulo estava atentíssimo. E agora vem um novo afunilamento, com o terceiro verbo que ele usa, que é ensinando a todo homem toda sabedoria. Advertindo a todo homem, anunciamos o evangelho, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Ensinar é muito mais profundo do que exortar. Conversar, advertir, é diferente. A ideia aqui é que alguém ouviu o evangelho, quis conversar, admitiu ser exortado, acolheu algumas dessas exortações e resolveu ir adiante. Resolveu aprender o evangelho. Resolveu aprofundar naquilo que foi pregado. Então é um aprofundamento. Pregou, quis conversar, exortou, quis ir mais fundo, quer aprender, eu lhe ensino. É o que Paulo diz. Estou pronto, não só para lhe exortar 3 horas num certo dia e acabou-se, mas eu vou lhe ensinar, que vai demandar muito mais tempo do que exortar, mais dedicação, mais estudo da parte de quem está ensinando. É outro grau de disponibilidade do discípulo de Cristo. Quer aprender, meu amigo? Eu lhe ensino, é o que Paulo diz. E mais, eu não vou ensinar com base em eu acho que, eu acho aquilo, os filósofos acham aquilo outro. Não, não, não. Ele diz qual seria a base do ensino dele. Fantástico isso. Em toda a sabedoria. Implicitamente, é óbvio, sabedoria de Deus ou de Cristo. Então, não seria conforme linhas filosóficas, existenciais, dos pensadores, ou do próprio Paulo. Eu vou dizer qual é a minha noção de vida, eu vou lhe ensinar como é que eu acho que é a vida eterna, como é que eu acho que é esse Deus. Não. Eu vou lhe ensinar de acordo com a sabedoria de Deus. Você pode quase considerar sinônimo aqui, de acordo com a revelação de Deus. Sabedoria que é no aspecto objetivo. A sabedoria de Deus, a revelação de Deus, o que Deus transmitiu, o que Deus ensinou através da palavra dele. Esta é a base do meu ensino. Se você, meu amigo, quiser aprender, eu lhe ensino, com base no que eu recebi de Deus. Então deixa, eu tenho uma queda pela filosofia grega e tal, 300 anos atrás, com relação à época de Paulo, né? Tinha sido 300 antes, Sócrates, Platão, etc. Não, eu tenho uma queda por esses filósofos e tal, então, realmente, eu não vou lhe ensinar, não. Com base nisso aí, não. Na sabedoria de Deus, eu lhe ensino. Muito curioso isso. E qual o objetivo de Paulo nisso tudo? A fim de que... Opa! Meu irmãozinho, quando você vê na Bíblia essa expressão, a fim de que, ou para, abra os ouvidos, porque aí vem uma explicação bíblica. O autor sagrado vai lhe dar uma dica fantástica, não é nem uma dica, ele vai lhe explicar o que ele está dizendo exatamente, a fim de que, mostra o objetivo. Então, aqui Paulo abre os bastidores do ministério dele e diz: eu trabalho com esta finalidade. Qual é, Paulo? Qual é o objetivo máximo disso tudo? Pregar, exortar, ensinar. Para quê? Apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse era o objetivo máximo de Paulo. Agora, eu estou falando tanto em Paulo, porque Paulo é o escritor aqui, claro. Mas eu fico com muito medo, sabe de quê? De cada vez que eu digo Paulo, você dá uma desligadazinha na sua antena aí. Paulo, não sou Paulo. Por que Paulo? Não sou apóstolo. Por que Paulo? Não fui chamado para ser apóstolo dos gentios. 2000 anos atrás, um gigante espiritual, o maior homem do cristianismo depois de Cristo. Paulo, é muito bonito, Paulo é uma excelente aula que o pastor Mauro está dando sobre a biografia espiritual de Paulo. Então você se transforma num ouvinte que está aí se deliciando com palavras sobre Paulo para aprender como Paulo era. E é interessante saber como Paulo era e coisa assim. Não, se você encarar desta forma, a minha pregação será completamente frustrada. E eu até pararia de falar e encerrava o culto. Porque eu quero que você identifique a si próprio como o apóstolo Paulo. As diferenças, é óbvio. É claro. Mas o que ele está dizendo aqui é válido para todo e qualquer crente, homem, mulher, novo, maduro, velho, rico, pobre, não importa, é para todo crente. Tudo que eu tenho dito até aqui, pregar o evangelho, vale para todos nós. Exortar, conversar com quem quer falar com você depois de ver o evangelho, é só para o pastor? Só para o professor, é para você. E ensinar a pessoa, discipular a pessoa, se reunir com a pessoa, para transmitir a Bíblia, é para você. Não é para o apóstolo Paulo só, e nem para os líderes de igreja hoje. Não é. E eu bato muito nessa tecla. de tentar mostrar a responsabilidade que você tem para investir seu tempo, sua mente, sua cabeça, sua vida para as coisas de Cristo. Só que Paulo era um exemplo. Então a gente olha para o exemplo, mas a gente olha e volta para nós. Não é só olhar para o exemplo de Paulo e ficar ali, cor bonita, cor bonita, cor bonita. É morrer de admirar Paulo e não vai sair do canto. Não adianta. Então você vê o exemplo de Paulo e volta para a sua vida. Sim, e eu? O que, que eu posso tirar para mim hoje? Sem ser apóstolo, sem ser de 2000 anos atrás, no meu contexto, sem a inteligência de Paulo, sem a cultura de Paulo, tudo bem, com as minhas limitações, mas o que é que eu posso trazer de Paulo para a minha vida hoje? Olha, se você não está de olho nisso, Cristo está. Pode ficar certo. Nada escapa à visão de Cristo. Nada. E se você tem conhecimento de como um crente deve agir e não faz, não age, não persegue esse objetivo, você está sendo observado pelo Senhor Jesus Cristo. Voltando então desse parênteses que eu abri para falar desse medo de você ficar tão impressionado com Paulo que esquece de você próprio. Apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Parece que Paulo se imaginava diante de Cristo, tendo ao lado alguém, uma pessoa, em que Paulo investiu o seu tempo, investiu o seu trabalho, investiu o seu ministério, pregou, exortou, ensinou. Então o sonho de Paulo era que aquele homem estivesse só perfeito em Cristo. Essa palavra aqui significa completo, que não falta nada. Então não é perfeito como Cristo, apesar de que é um objetivo que nós temos nessa vida, sabendo que não vamos alcançar, mas é um objetivo e sabendo que vamos ser perfeitos como Cristo é, não no sentido pleno da divindade dele, mas no que ele é perfeito como homem, nós seremos também. Então atingiremos a perfeição, sim. Até onde um ser humano pode ser perfeito, nós seremos perfeitos no sentido total da palavra perfeito. Mas lá no céu, aqui não. Mas aqui, a ideia de perfeição vai continuar sendo sempre uma ideia, mas é bom lembrar que a palavra, no grego lá mesmo, não obrigatoriamente fala só de alguma coisa sem um mínimo defeito, coisa assim. Mas a ideia de estar completo. Muito bem. Paulo está diante de Cristo, tendo ao lado um pecador que era perdido, para quem Paulo anunciou o evangelho, depois exortou. O pecador se converteu, Paulo o ensinou e Paulo o ajudou a se transformar segundo a imagem e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que objetivo belíssimo, irmãos, de Paulo. E observe, esse objetivo apontava para os outros. O grande objetivo de Paulo era os outros, um certo trabalho na vida dos outros. Se ele apresentasse todo homem perfeito em Cristo, ele estaria absolutamente satisfeito com o seu trabalho. Interessante, a satisfação de Paulo, pode ser sutil isso aqui, não era o trabalho em si, ou poderia dizer, não era apenas o trabalho em si, mas especialmente o resultado do trabalho dele na vida de outros. Estão vendo a diferença? É sutil isso, mas não é só trabalhei, acabou, me livrei da minha responsabilidade, preguei, falei, exortei, Senhor, fiz o que eu pude, atingi meu objetivo, ensinei muito, preguei muito, exortei muito, cumpri. É claro que Paulo tinha satisfação em saber que cumpriu, que fez o que era necessário, é óbvio, não estou dizendo, não é somente isso, havia um aspecto especial na ânsia de Paulo de se sentir realizado, o que é é que o trabalho dele fez efeito na vida do outro. Ele conseguiu apresentar o outro perfeito em Cristo. Apresentou para o próprio Cristo. Está aqui, Senhor. O resultado do meu trabalho está aqui. Então ele trabalhava pensando nos outros, no crescimento dos outros. Isso é muito bonito. Sutil, mas bonito. E importante. Eu li uma vez que o mordomo, o empregado, ou empregada, não me lembro, de Roberto Carlos. Ele ia saindo, cantor, ia saindo para um show desses televisionado, enorme, tudo. E o empregado notou que estava, o botão dele lá estava caindo, uma coisa assim, na hora de sair. Alertou, chamou, tirou o paletó, o mordomo lá mesmo costurou e lá se foi. Quando ele apareceu na televisão, o Brasil todo veio, coisa assim, que ele viu o tal botão, sentiu muito satisfeito, porque ele evitou um vexame, ele evitou que caísse aquele botão e ele costurou aquele botão. Ficou orgulhoso do que ele fizeram. Curioso é que ele não ficou satisfeito por ter costurado um certo botão. Não, não foi o botão em si, ou o trabalho em si, mas ele permitiu que o seu patrão, um homem famoso, conhecido nacionalmente, que iria se apresentar diante de milhões, fosse apresentado corretamente e de uma maneira apropriada. Então, o resultado do trabalho pequeno, mas foi grande. E, de fato, na mente dele e no que poderia ter acontecido, de fato, foi. Então, ao trabalhar para Cristo, o crente não deve se concentrar no trabalho em si, mas no resultado daquele trabalho na vida de outros, de irmãos, de pecadores, arrependidos ou não, de outros. Então, antes de passar para o último versículo, eu quero fazer uma observação. Eu não sei se você já está devidamente treinado com seus olhos nas Escrituras, a ponto de ter notado um fenômeno aqui, uma repetição tripla de Paulo, de uma expressão, de duas palavras. Ele repetiu, ele falou três vezes, repetiu duas, claro, mas falou uma vez, repetiu, que é a segunda, repetiu de novo, que é a terceira. A expressão é todo homem. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, a fim de que apresentemos todo homem. O que é isto? Paulo não era ingênuo, sonhador, a ponto de achar que ele iria conseguir advertir a 100% das pessoas para quem ele conseguisse anunciar o evangelho. Ele sabia que a maioria ia rejeitar, não ia querer um minuto de papo com ele. Ele não iria conseguir falar com todo mundo, coisa nenhuma, advertir. Ele sabia que não ia conseguir ensinar a todos os que ele advertisse. Talvez ele tivesse uma conversa de 2 horas com alguém, a pessoa desistiu, não queria mais saber disso não. Poucos dos que ouviriam iriam querer conversar e poucos dos que conversariam iriam querer ser ensinados de uma maneira mais profunda. Ele sabia disso. Mas o que ele quis dizer com isso? Tudo dá a entender que ele quis dizer que cada pessoa que atravessasse o seu caminho, ele olhava com interesse de falar de Cristo. E mais do que falar de Cristo, conversar, ensinar e ganhá-la para o Senhor Jesus Cristo, a ponto de querer apresentá-lo perfeito a Cristo. Não haveria para Paulo limite. Era todo homem, claro, que quisesse, que fosse possível. Mas além da disposição dele de fazer tudo isto em prol de outro, mostra que não haveria diferenciação de classe. de cultura, de inteligência. O livro de Colossenses, a carta, Paulo combate muito doutrinas estranhas, uma das quais dizia que as coisas mais espirituais não estavam disponíveis a todo mundo, não, mas apenas a uns poucos iluminados, mais cultos ou mais habilitados a conhecer certos segredos celestiais, uma casta. Então Paulo bate muito nesta tecla, que não é assim, não é assim. E aqui ele mostra exatamente esse pensamento. Não, eu não vou escolher uns para ensinar e outros não. Os que não têm condições, o que tem, ou esse aqui é da classe tal, esse é escravo, esse é senhor, esse... Não, é todo homem, todo mundo. E esse homem aqui, obviamente, se refere a homem, mulher, tudo. Cada pessoa é uma maneira belíssima de ver o ser humano. Não há diferenciação. Eu vou tentar ganhar para Cristo todos quantos eu puder. Pastor, foi um fardo pesado que Paulo colocou sobre si mesmo. Devia ser muito duro o dia a dia de Paulo. E ele iria concordar tranquilamente com você. Versículo 29, que é o último do capítulo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Para isso, Paulo diz o que enfrentava para atingir o seu objetivo. É como se dissesse, realmente o objetivo que eu tenho colocado diante de mim é muito duro, tanto que eu me afadigo. Essa palavra é uma palavra forte, que significa ficar, é se empenhar tanto em alguma coisa a ponto de ficar exausto. Não é um trabalhinho qualquer, não. É um trabalho pesado, que gera o cansaço, gera a exaustão. Essa palavra que ele usa aqui para falar dele próprio. Aí diz, esforçando-me o mais possível. Sabe o que é essa palavra lá? Agonizomai. Ah, parece com agonia, é isso mesmo. Da onde vem a agonia? A palavra é a mesma. Originalmente a palavra significava correr numa praça pública, numa corrida pública, em algum tipo de esporte. Essa era a ideia, de se esforçar muito nessa luta, nessa batalha, nessa corrida, e essa palavra foi adquirindo um sentido mais metafórico, de não apenas um esforço físico, mas lutar de alguma maneira com muitas dificuldades, muitos perigos e muitos obstáculos. E ao ponto de atingir mesmo um nível de agonia, que é uma palavra muito forte, que nós usamos até para falar da agonia da morte, inclusive. Mas o que eu quero dizer com isto é que as duas palavras que Paulo usou para falar em afadigar e se esforçar o máximo possível foram palavras muito fortes. Então, era uma tarefa duríssima, tanto que Paulo estava preso em Roma por causa do exercício do seu ministério. Mas ele estava disposto, e continuava, mesmo preso, continuava disposto e se afadigava, se esforçando ao máximo. Tudo bem, repito, você não é nenhum apóstolo Paulo, mas é um servo de Cristo. O quanto você tem se disposto a servir ao seu Salvador? Até o cansaço? Até a exaustão? Cada um vai responder isso para si próprio. Cada um vai auto-julgar-se. Mas muito cuidado, se você coloca o cansaço ou o desejo de não se exaurir, não se afadigar demais, de não ter que lutar muito, ter muito trabalho com serviço a Cristo, você tem que repensar a sua disponibilidade de servir a Cristo, a sua vontade de servir a Cristo, a sua utilidade como servo de Cristo. Ser crente não é ser salvo aqui na terra, ponto. Há teólogos, estudiosos, que chegam ao ponto de dizer, tem muita gente aí que se diz crente e, de fato, exerceu uma certa crença na pessoa de Jesus Cristo, mas pessoas que não se comprometeram a trabalhar por Cristo. Pessoas assim não são salvas. Alguns ensinam isso, não estou dizendo não. Mas eu quero dizer que essas pessoas colocam isso, sabe por quê? Por causa, não é porque estou inventando, não. É a ênfase que a Bíblia dá ao serviço cristão, ao compromisso de trabalhar para Cristo. Isso não é só para apóstolo, missionário ou pastor. Não. É para todo crente. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Está lá. Eu sei que é muito delicado. Muito está pisando em terreno realmente explosivo quem fala nesse assunto de que ou é salvo ou não é salvo. Mas é bom alertar, não julgando. Você é, você não é, você é, você não é. Isso é com cada um. Mas é bom você saber que há estudiosos sérios das Escrituras, talvez que puxem de uma maneira mais forte do que eu puxo, e do que muitos puxam, que se não há um link entre a confissão de fé e a participação numa igreja, ser da igreja, ser batizado, ir para os cultos e tudo mais, se não há um link entre isto e um serviço cristão comprometido, envolvendo esforço, envolvendo cansaço, se não há, essa pessoa deveria questionar seriamente a própria salvação. Porque o risco é ir para o inferno. Se alguém pensa que é salvo, e não é. E a Bíblia sempre diz, se examine, se examine, se examine, se examine. E cabe ao pregador advertir, cabe ao professor advertir, embora da maneira já um pouco mais diferente, cabe ao próprio crente ver a advertência de Deus, lendo as Escrituras e estar o tempo todo checando a si mesmo. Você acha que essas coisas que Paulo está dizendo é só para ele? Ou para os pobrezinhos dos mártires? Pobrezinho dos mártires? Por que você não pode ser um desse? Por que você não admite nem pensar em ser queimado num poste? Por que não? E de dar duro, e de trabalhar a um custo alto, até financeiro, trabalhar para Cristo, digo, até financeiro, eu não vou aceitar o tal emprego mais, que vai me roubar o tempo que eu dou a Cristo, esse aí eu não dou, para ninguém mais, acabou. Quantas vezes já fez isso? Já sacrificou coisas desse tipo? Um passeio programado para uma atividade nada agradável, de ir para um hospital, e de ver um irmão, e de ensinar, de exortar o outro, de falar de Cristo, e perdeu uma prova, mas não perca essa alma para Cristo. Qual é o seu grau de comprometimento, meu irmão? Ou minha irmã? Isso é com você. Examine se você tem ido, quantas vezes tem ido, ao cansaço, à exaustão para servir a Cristo. Agora vem uma pérola de conceito cristão. Paulo tinha um segredo para tanta capacidade de trabalhar, de se esforçar, de sofrer, quando ele diz, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ah, Paulo tinha um poder externo, tinha um gerador ligado nele. Então a fonte de tanta capacidade de sofrer, de resistir, de trabalhar, de se afadigar, de ser preso e continuar alegre e tudo mais. Ah, Paulo, você tem um poder externo.
Tenho. De quem? De Cristo. Segundo a sua eficácia. Esse sua se refere a quem? À pessoa de Cristo, no final do versículo 28. Eficácia, energeia. De onde vem energia? Ideia de trabalhar, de eficiência. E de acordo com Strong, no Novo Testamento essa palavra só é utilizada para poder sobrenatural, ou de Deus ou do diabo. Então é uma palavra forte. E ele se refere aqui, como já comentei, obviamente, a Cristo. Então, Paulo não era nenhum super-homem. É que ele tinha um super-salvador. Esse era o segredo dele, ou um dos. E esse super-salvador que Paulo tinha, e que operava eficazmente nele, com energia, com poder, esse Salvador é o mesmo. É interessante, na hora de falar em cansaço de Paulo, de sacrifício, não, mas eu não sou Paulo. E não sou apóstolo, e aí você gosta de se sair assim. Quando fala no Salvador de Paulo, é igual o meu.
Paulo, né?
Você se identificou ligeiro com Paulo?
Que coisa.
Será que é mesmo o mesmo Salvador? Você que está dizendo. Se você é crente em Jesus Cristo, claro que é. Óbvio. Mas então por que você se diferencia tanto de Paulo quando o assunto é se cansar, morrer de exausto? Aí Paulo fica lá e eu fico cá. Na hora de falar do Salvador, eu estou bem grudadinho com Paulo. Isso é boa teologia, não é não, pastor? É, sem dúvida que é. Paulo é salvo por Cristo da maneira que você é. Ele é salvador nosso dele, sem dúvida. Mas estava vendo aí uma certa incoerência? É claro que isso não significa que Cristo vai atuar no seu ministério da mesma forma como atuou no ministério de Paulo. E que não vai utilizar a mesma magnitude do poder dele que ele utilizava como fez com Paulo. Isso aí é com ele, Cristo. O que Cristo vai realizar no seu ministério, a quantidade de poder que ele vai jogar sobre você, e o efeito do seu ministério, e a capacidade de sofrer e tudo mais, esse poder é dele, e ele é que sabe. A dose que ele vai usar para um, usar para outro. Se ele permitiu Paulo fazer milagres com o poder dele, Cristo, não quer dizer que ele vai agora fazer com que você seja beneficiário desse mesmo poder para realizar os mesmos milagres. Não, não quer dizer isto. Mas que é o mesmo Salvador, é. É o mesmo que curou cegos, se levantou mortos, é. Absolutamente o mesmo. Então a disposição sua de servir deve ser a mesminha de Paulo. Lá dentro do coração. Mesmo que você tenha outras circunstâncias, outro tipo de atividade, ganhe com o seu salário, nas suas circunstâncias, mas lá dentro, a vontade de servir, o desejo, o gozo, com que tem comunhão com Cristo, não tem motivo para não ser o mesmo. Uma coisa é certa, e vou encerrar. A combinação desses dois elementos é imbatível. Junte os dois no seu ministério e você vai ver o resultado. Esforço seu, grande, até cansar, mais poder de Cristo. O crente pode se esforçar até morrer, literalmente morrer, mas sem o apoio de Cristo, sem Cristo estar aprovando, não vai adiantar nada. E o poder de Cristo sem o crente, claro, embora possível, Cristo não precisa de ninguém como intermediário para realizar milagres, mas, embora possível, não é o que ele deseja. Cristo quer utilizar o poder dele neste mundo e para alcançar pessoas e enviar o Espírito dele para salvar pessoas. Ele quer se utilizar deste poder através do trabalho exaustivo do crente. As duas coisas juntas.
Você deve ter visto já, eu sempre achei impressionante, fotos de atletas, principalmente em Olimpíadas e tudo, atletas de corrida. Em plena corrida, uma foto ali congela, pá! Aí você vê o rosto com os músculos contraídos, mostrando até sofrimento, a boca aberta, puxando o ar, desesperado para encerrar aquilo, sem aguentar mais, a mente concentrada, esforço total, uma exaustão que está a ponto de derrubar a pessoa ali, e ele lutando, 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 com semblante de dor, dor mesmo, em músculos estendidos e tudo mais, até chegar lá. Eu acho que se nós pudéssemos, metaforicamente, tirar uma foto da corrida no trabalho de Deus, de Paulo, seria assim. Era assim que nós veríamos o apóstolo. Inclusive, ele descreveu quase a si mesmo lá em 1 Coríntios 9, que eu não vou ler. 24 e 26. Mas eu quero terminar perguntando, como é que seria a sua foto em pleno trabalho de Deus? No limite do seu esforço máximo, quase caindo, tudo bem, ou correndo, com certo esforço, não máximo, mas correndo, correndo bem, ou trotando, não podia nem chamar de correndo, ali num trotezinho ali, ou andando, andando, enquanto os outros se matam de correr, se esforçando, você andando ali na pista, ou sentado ao lado da pista, você é que sabe, sentou ali no chão mesmo, um banquinho ali para quem está passando mal, você sentou ali, ou nem mesmo no estádio, em casa, ou nos passeios, nas diversões, dormindo, como é que seria sua foto? Pense nesta foto, sua, trabalhando em pleno serviço cristão. Você que ainda não tem Cristo na sua vida, pense, corra para os pés do Salvador, porque sem Ele não há garantia de nada, nada, nada além do inferno. Estou falando em garantia, há garantia. Você pensava que eu ia dizer que quem não tem Cristo não tem garantia nenhuma para ele? Tem, inferno. Porque o próprio Cristo assim ensinou. Então escape dessa desgraça de local tão ruim que a mente humana não chega nem perto de alcançar o quão terrível será. Cristo, de acordo com o Evangelho, com o segredo que Paulo revelou, veio trazer a esperança, a certeza da glória de uma vida eterna para qualquer um. Ah, mas eu não sou judeu, sou um gentil. Pois está valendo também. Não interessa quem você é, vá a Cristo e seja salvo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, nosso queridíssimo Pai, por estas verdades das Escrituras e que o Teu Espírito nos ensine a andar de acordo, mais de acordo com essas verdades. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te pedimos. Amém.